Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Olá, começa agora mais um programa Lugar de Mulher. Eu sou a Laís Costa Marques, jornalista e apresentadora aqui na Rádio Assembleia. E é muito bom poder contar com a sua audiência pelo 89,5 FM e também pela TV Assembleia, nos canais 30.1 e Cuiabá e 9.2 no interior. A partir de segunda-feira, o programa fica disponível no YouTube para você assistir quando quiser. Hoje o Lugar de Mulher está no formato Roda de Conversa, com o objetivo de trazer um pouco da pluralidade do universo feminino no mercado de trabalho. Você com certeza já ouviu o termo jornada dupla, tripla, para definir aí o trabalho exaustivo de muitas mulheres, que às vezes acumulam trabalhos dentro e fora de casa, sendo parte deles não remunerado. E para falar um pouquinho desse universo, a gente trouxe aqui também mulheres que atuam em diferentes segmentos aí do mercado de trabalho. Valesca, seja muito bem-vinda.
Tudo bom, retornando, né? Sou servidora pública, já há muitos anos trabalhando na Assembleia, já fiz parte, né, da Roda de Conversa, Programa de Mulher, juntamente com outras colegas, mulheres trabalhadoras competentes que estão aí trabalhando em prol da instituição que é a Assembleia Legislativa.
Obrigada. Edia, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você pra gente.
Boa tarde, tudo bom? Sou Edia Maria, já trabalhei como CLT, hoje eu sou autônoma. Trabalho com aplicativo de Uber. Fiz o curso de guia de turismo, não estou atuando no momento, né? Eu trabalho mais como guia, como motorista. E também trabalho, se precisar, em todo o Brasil. Eu viajo como motorista particular. Ah. Cuido da casa. E trabalho...
Também tem jornada dupla, tripla, o dia todo.
Dupla.
Tá
com
certo.
Descansa e ainda na hora que tá dormindo.
E ainda cuida dos pets que apareceram na minha casa, tem que cuidar dos pets também.
É mãe de pet também.
Também.
A Valesca também, né, Valesca?
Me colocaram como mãe de pet, eles me adotaram. Né? Então tem que cuidar dos pets.
Tá certo. A gente também recebe aqui a Daiane Soares. Bem-vinda, Daiane. Fala um pouquinho aí da sua história pra gente.
Bem-vinda, obrigada pela oportunidade de poder estar aqui. Me chamo Daiane Soares, tenho 34 anos, cuiabana, mulher negra. Eu gosto muito de afirmar isso porque o meu corpo, sempre antes de eu abrir a boca, ele vem primeiro. Eu sou uma mulher negra, professora, turismóloga de formação, antropóloga, historiadora e agora estudante de pedagogia também. Sou performance, sou artista. Eu falo que, como quase toda mulher negra, eu me viro no mundo para sobreviver.
Certo. E a gente tem também aqui Maria Eduarda. Maria Eduarda, que é jovem aprendiz aqui na Assembleia. Fala um pouquinho sobre você, Maria Eduarda.
Boa tarde. Chamo Maria Eduarda, tenho 16 anos, estudo na escola Dom Pedro II, antigo presidente Médici. E eu pretendo crescer mais e mais na área de trabalho.
Tá certo, sejam todas bem-vindas. Para começar, eu já vou chegar com uma informação, uma novidade aí, né? Que nesta semana, na última semana de abril, antes do Dia do Trabalho, que é comemorado no dia 1º de maio, foi divulgado o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios, divulgado agora, né, no final de abril, que aponta que as mulheres recebem, em média, 21,3% a menos que os homens no setor privado, com empresas de mais, né, de 100 trabalhadores. E apesar dessa desigualdade salarial não ter representado redução, ou seja, é uma realidade que ela se mantém no mercado, isso mesmo, essa comparação, ela é com mulheres que ocupam mesmas funções que homens. Então, eles vão comparar, não é que são funções diferentes, pegam duas mulheres, um homem e uma mulher que exercem a mesma função, e as mulheres ganham em média 21% a menos. O estudo também mostra o aumento da presença, mas porém, em outra contrapartida, o estudo mostra o aumento da presença feminina no mercado de trabalho. O número de mulheres empregadas cresceu 11%, passando de 7,2 para 8 milhões de mulheres, um acréscimo de 800 mil trabalhadoras. Entre as mulheres negras, o crescimento foi de 29%, passando de 3,2 mulheres para 4,2, o que representa mais de 1 milhão de mulher negra ocupada no mercado de trabalho. Então, para começar, minha primeira pergunta quais são as principais dificuldades enfrentadas no dia a dia pelas mulheres no mercado mercado de trabalho. Valesca, faz para você que também atua, a Valesca, gente, ela atua aqui na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia, que é por onde passam todos os projetos de lei. Apesar da a legislação trabalhista, ela é da União, né, uma prerrogativa da União, mas conta, fala um pouquinho para a gente da sua visão.
Existem vários projetos, né, de política pública direcionado à mulher, mas o que eu vejo, assim, na prática mesmo, nós que estamos, vivemos e somos desse estado de Mato Grosso, que ainda o machismo predomina, né? Você tem a capacidade, porque nós temos o lugar. Só nós somos vista, a maioria não são vistas, por quê? A mulher é frágil, não, ela tem filho, não, ela está grávida, não. Chega dessas desculpas. Às vezes a capacidade técnica, o intelecto está bem acima do que um homem, mas o homem, ele aguenta o tranco, ele não vai se ofender, ele vai conseguir. Quando eu assumi o cargo de consultora do núcleo da CCJR, há 11 anos, eu tive que, minha equipe era totalmente de mulher com um homem, só isso. E a gente teve que mostrar, já no primeiro trabalho nosso, assim, que a gente mostrou que nós tínhamos capacidade, porque não confiavam no trabalho, foi quando a gente fez o substitutivo da lei de diretrizes orçamentárias. Foi aí que a gente apresentou com o data show, tudo, aí mostramos.
Você ocupou uma vaga que antes era ocupada por um homem.
Sempre foi ocupada por homem.
Foi a primeira mulher a chegar ali na coordenação? Como é que fala?
Na consultoria.
Na consultoria, né?
Eu estou há 20 anos nessa comissão e há 11 anos como chefe do setor. E hoje eu tenho uma equipe mista, mas ainda a maioria é mulher. E aí são todos iguais. Lógico que cada um pode ter uma facilidade sobre um tema, porque a gente analisa todas as matérias que tramitam, passou pela primeira, analisamos o orçamento também, o PPA, que é o plano plurianual, as emendas à Constituição, diversos. Mas a minha equipe se prepara, independente de ser homem ou mulher, todos são iguais. Eu posso direcionar um determinado tema, seja para um homem ou para um técnico ou uma técnica, porque eu sei que ela tem facilidade e já fez aquele estudo. Mas não há essa discriminação. E eu percebo que os homens que trabalham com a gente têm esse respeito. Entendeu? A gente também tem que se fazer respeitar.
Tem que impor muitas vezes. Sim. Também, né, Valesca? Nem sempre a gente consegue
O seguinte... Quando você tem que se preparar, você vai despachar com um parlamentar, você tem que passar aquela segurança jurídica. Mas o que prevalece é o voto e a decisão do parlamentar.
Sim. Ed, você migrou aí, você falou que migrou do mercado formal, vamos dizer assim, do CLT, né, para o serviço autônomo. Você trabalha como motorista de aplicativo, que é uma tendência também. Hoje em dia existem, né, a plataformaização do trabalho, como é falado. Conta pra gente, por que que você fez essa migração e como que é seu dia a dia ali como motorista, né, trabalhando no atendimento com as pessoas? Tem preconceito? Você tem medo de trabalhar? Como é que é isso?
Eu migrei na época da pandemia. Eu trabalhava no SLT, no Shopping Três Américas, na loja minha irmã, aí fecharam as lojas, mas já tinha saído um pouco. Quando eu voltei para o mercado, aí eu voltei como Uber, trabalhando na plataforma da Uber. Então, às vezes no começo foi difícil por causa da pandemia, a gente tinha que ficar sem trabalhar, a família falava, não, é perigoso pegar o vírus e coisa assim, aí eu tive que encarar do mesmo jeito, com o vírus ou sem vírus, eu trabalhei. Aí depois, quando passou esse problema ali, eu não tive dificuldade de, assim, problemas com ou homem ou com mulher dentro do meu carro. Eu nunca tive esse tipo de preconceito. Sim. É tranquilo, eu trato todo mundo como é pra ser, né? Tanto homem quanto mulher. Se algum homem sai com uma brincadeira, eu brinco também, ele sai às vezes do carro pedindo desculpa, como uma mulher também. Tem a questão, a mulher que está dirigindo. Não, a mulher dirige tão bem quanto o homem.
Sim.
Então, nessa parte, às vezes tem alguma coisa, eu não gosto de mulher dirigindo. Eu não me preocupo com isso. Às vezes tem gente que fala, mas eu nem me preocupo com isso.
Eu vou fazer um adendo. Sempre tem essa comparação.
Tem.
Sempre duvida. Se você dirige bem, se você faz bem uma análise de um projeto, sempre tem essa comparação. Sempre está duvidando se a gente é boa naquilo que a gente faz.
Um pouquinho mais perto. E agora, Daiane, você, na sua apresentação, você já colocou aí, principalmente para quem está nos ouvindo pela rádio, não consegue nos ver, que você é uma mulher negra. E as pesquisas mostram que as mulheres negras são as, vamos dizer assim, é a categoria de trabalhadores que menos recebe, né, em questão de remuneração salarial mesmo. Como é que você analisa esse mercado? Ainda é diferente? Como é que existe mais resistência ou existe menos oportunidade? Existem menos oportunidades para as mulheres negras no mercado?
Sim, eu gosto. Acho que para responder, tem uma frase da Nora Zorro que ela fala que as mulheres negras são a mula do mundo, né? E a mula, ela tem a ver com o animal que carrega todo esse peso, né? Então, e é muito triste assim, a gente pensar, e eu penso enquanto esse corpo, porque eu falo, eu sempre gosto de pontuar o corpo que eu sou, porque o meu corpo, ele passa por tudo isso, mesmo que eu não queira, né?
Sim.
Eu sou uma mulher negra no Brasil, que contra dados não tem como a gente questionar, né?
Sim.
A gente, muitas das vezes, está no mercado de trabalho, mas é um mercado de trabalho informal. A gente ainda é a maioria empregada doméstica, a gente ainda é a maioria o empreendedorismo. Mas muitas das vezes, esse empreendedorismo, ele é romantizado. Não é muitas das vezes a gente... Eu falo isso por ter muitas amigas que são transistas, que são manicures, que são maquiadoras. E muitas delas que... eu tenho, assim, mais de 10 amigas que hoje em dia estão dentro do mercado de beleza, né? Fazendo trança e que tem nível superior.
É porque não tem uma oportunidade de trabalho.
É porque não tem
trabalho.
Oportunidade, sabe? Porque basta só a gente chegar a ter o estudo, se ainda os locais que nos contratam ainda são racistas, essa é a palavra.
Sim.
Entendeu? No nosso país. E a mulher negra, ela ainda sofre com toda essa herança histórica do racismo nesse país.
Sabe? Com certeza.
Então, a gente muitas das vezes tendo todo o intelecto, tendo conhecimento, tendo potência, tendo profissionalismo, os nossos corpos muitas das vezes ainda não são lidos como corpos que podem ter competência, que tem inteligência. A gente muitas das vezes sempre ainda é olhada ou para ser serviçal.
Sim.
Ou para ser serviçal de interesses sexuais.
Exatamente. Que entra muito um pouco que também que colocam, né, que são as figuras que traz, a Patrícia Hill Collins traz isso também, né? Que é a mulher que é a mulata, a ama, né? Que também está ali para cuidar dos filhos, né? E são imagens de controle.
Coloca como objeto de desejo.
Exatamente. E isso
realizar
precisa ser falado.
Uma fantasia.
Exato. Isso precisa ser falado, porque é uma realidade, né? O fato de muitas mulheres atuarem como empregadas domésticas, como babás, isso não é uma coincidência. É que, às vezes, é o único local que ela encontra ali para trabalhar mesmo. Maria Eduarda, a Duda, como ela é chamada aqui, né, na Assembleia. Duda, é a primeira vez, é a sua primeira experiência de trabalho?
Sim, tipo, trabalhando assim, sim. Mas, tipo, eu já... Igual o meu avô, ele tem um bar. Quando eu vou lá na casa dele, aí, às vezes, precisa de alguém no bar, eu ajudava ele e tal. Mas...
Formalmente, é a primeira vez. E o que você tá achando? Tem pouco tempo que você começou, né? Acho que tem um pouco mais de um mês.
Então, a gente fazia o curso, o curso profissionalizante. Aí acabou o período de curso em fevereiro, a gente entrou aqui tem um mês, mais ou menos.
E a sua visão sobre mercado de trabalho já mudou? Você já tem uma outra visão? Você já deu para perceber como é que é essa questão do trabalho, ter hora para trabalhar, remuneração, como é que é isso?
Então, tipo assim, mudou bastante coisa na minha vida, né? Porque, tipo, antes eu chegava em casa e ia deitar, agora não, agora eu tenho que vir direto para cá, sair da escola e vir direto para cá.
Então, tem muito mais responsabilidade também, né?
Tem que ver os horários certinho, porque eu também ajudo bastante na igreja. Então, tem que, tipo, colocar horário pra tudo.
Planejar
o meu dia pra ver tarefa de escola, pra ajudar na igreja. Então,
E você já recebeu o seu primeiro salário?
Quando a gente fazia o curso, a gente já estava recebendo, então...
E qual que é essa sensação dessa autonomia financeira também? Lógico que ainda é uma ajuda, você não se sustenta. Mas o que, que é você receber o seu próprio dinheiro?
Ah, tipo assim, mudou bastante coisa pra mim. Porque igual o meu celular que eu tenho hoje, é o que comprei com o meu próprio dinheiro. Então, mudou bastante coisa. Eu compro minhas coisas, quando eu tô precisando de alguma coisa, eu não preciso mais ficar pedindo pro meu pai, pra minha mãe, eu consigo comprar. Mas ainda assim, eu peço Pix pro meu pai.
Pode pedir sempre. E é interessante, eu quis falar disso, porque tem uma questão, Mato Grosso é líder aí em feminicídio, é uma triste, né, realidade. Infelizmente, quase todo programa eu tenho que tocar isso, porque quase todos os assuntos referentes a mulheres passam também pela violência, né? E a independência financeira, ela é muito importante, ela é fundamental para que às vezes esse ciclo de violência seja rompido. Porque muitas mulheres não conseguem, às vezes, se livrar de um agressor justamente por causa da dependência financeira. Então, capacitar mulheres, profissionalizar, né, dar oportunidade de trabalho é muito importante, né? Queria que vocês falassem sobre como é que vocês veem a questão da independência financeira. Que existe também até uma violência patrimonial, que às vezes as mulheres trabalham, tem mulheres que trabalham, recebem, mas elas não têm controle do próprio dinheiro. Elas não têm acesso ao próprio dinheiro, né? Queria que vocês falassem sobre isso, assim, como é que é essa relação de dependência financeira. A Duda trouxe pra gente, né, como é que é essa sensação, a primeira sensação. Vocês lembram disso quando vocês tiveram o seu primeiro salário, a primeira coisa que comprou? Isso é muito importante, né?
Isso é. Ensina também a ter responsabilidade, né? Como ela está falando. Antes ela tinha uma coisa mais light, podia descansar, tudo. Mas a questão é... Vivemos num estado machista, campeão de feminicídio, campeão de agressões quanto a nós mulheres. E aí tem a questão que quando você está trabalhando, dependendo do seu parceiro, seu companheiro, você está se mostrando, você está se dando, entendeu? Para outros homens, em seu entendimento, sim, e que você não está trabalhando. Porque o homem machista, ele acha que você estando em casa como do lar, você não trabalha. Aí que você trabalha. Ou ele acha que você trabalhando no mercado, você tem que voltar em casa e trabalhar. E realmente é uma verdade. Às vezes a mulher chega em casa... E ela ainda tem que trabalhar.
E muitas vezes isso não é só na relação matrimonial, não. Porque ainda recai nas famílias o cuidado, vamos supor, dos pais. Né? Uhum. Nossos pais vão envelhecendo. Quem cuida geralmente é uma mulher, é a filha.
Sim.
Né? Isso não é compartilhado com os irmãos homens. Né?
Não.
Cai a mulher, é a responsabilidade da mulher o cuidar.
Mulher.
Né? Como se isso não fosse trabalho. Né?
Ou você é perseguida no trabalho. São realidades que existem tanto em Cuiabá quanto no interior, que às vezes nós ou passamos, já passamos ou não passamos, não sabemos o que é, só lemos através da imprensa ou de conhecidas, tudo. Mas não há uma política assim para você mostrar. A mulher também trabalha, a mulher faz um bom trabalho. Ou no ambiente do trabalho você pode passar por assédio.
Sim.
Que isso daí, né...
Os mais diferentes tipos de assédio, né?
Daiane, não é? Você poderia até falar.
Eu tenho 34 anos, como eu disse, e eu trabalho desde os 8. Assim, eu venho de uma realidade de periferia, eu sou um corpo periférico em movimento, e na minha casa são 3 mulheres, eu, minha irmã, minha mãe e o meu pai. E eu trabalho desde os 8 anos em casa de família. Já fui, sim, empregada doméstica, já fui ajudante de cozinha, já fui tudo enquanto eu estudava, porque eu não tive o privilégio de poder só estudar.
Sim.
Então, eu trabalho desde que eu me entendo por gente, né? E isso eu tô falando de trabalho remunerado, fora o trabalho doméstico, porque eu trabalho doméstico
em casa, né?
Desde pequena, né? Lavando louça, lavando banheiro, fazendo comida, enfim. Né? E essa questão do feminicídio é algo assim que me preocupa muito, porque quando a gente olha para os índices de feminicídio, de 100% dos corpos que são mortos, 62,4% são mulheres negras. Isso não é uma coincidência.
Não é também.
E quando você olha para esses corpos que são mortos por feminicídio, são atos de crueldade. Assim, a mulher negra, quando é morta por atos de feminicídio, nunca é só matada. Ela é... muitas das vezes explorada sexualmente antes e depois esquartejada.
É um crime de ódio mesmo, né?
É um crime de ódio. Queimada, né? Rastejada, enfim. Então, com crueldades, assim, tortura até esse corpo ser de fato morto, né? E o dinheiro, ele é um poder na nossa vida enquanto mulheres, sim, né? Assim como o conhecimento também, né? Por isso que mulheres são tão perseguidas, né? E lidas como rebeldes ou como indisciplinadas quando a gente pensa em querer ter o nosso próprio dinheiro, né? Porque o nosso próprio dinheiro, ele é nossa emancipação.
Sim.
Né? Quantos casos de feminicídio são evitados quando a mulher consegue um emprego? Porque muitas das vezes, assim, eu trabalhei fui pesquisadora, né, do Latinas pela Fiocruz, e aí a gente pesquisou justamente mulheres migrantes em situação de fronteira. E aí é muito doido, assim, quando a gente pensa que a maioria dessas mulheres que estão nesses lares, aí muitas das gente, quem tá de fora, fala assim, ah, mas é só sair.
Não, não é, né?
E aí, quando você vai olhar para esses corpos dessas mulheres que estão nessa situação, você vê que o problema é muito mais embaixo. Porque muitas dessas mulheres, quando entram nessas relações, elas já vêm de lares desestruturados, que muitas vão entrar nesses relacionamentos meio que para fugir dessa situação. E quando se vê, tá numa outra situação, aí tem filho, não tem financeiro para se emancipar desse lugar. E aí ela se vê dentro de uma prisão.
Sim.
E aí a única forma de muitas delas conseguir sair dessa prisão é o trabalho, né? Então eu acho que até um pedido, assim, né, que se puder investir é oportunidade de trabalho para essas mulheres,
sim,
sabe? Porque muitas delas querem sim sair dessa situação, mas não sabem como sair, porque é o dinheiro, né, nesse mundo.
E precisa. Inclusive, a gente tem aqui na Assembleia Legislativa a Procuradoria Especial da Mulher, e eles têm um trabalho, eles têm, né, uma ação, vamos dizer assim, justamente para quando essa mulher não tem uma capacitação, não é estabelecida ainda, para capacitar essa mulher e encaminhar lá para o mercado de trabalho, porque é peça fundamental. Eu vou aproveitar, Daiane, você falou que você trabalha desde os 8 anos, né, em casa de família. E a gente teve, né, recentemente o Big Brother aí, foi um fenômeno de audiência. E a Milena, ela traz ali que ela estava rompendo um ciclo, porque a avó dela tinha sido empregada doméstica, a mãe dela foi empregada doméstica e ela não mais seria. Como é que foi para você romper esse ciclo também?
E ela disse uma frase muito forte na apresentação entre eles, que ela só sabia servir, porque ela nunca foi servida.
Exato.
Então, ela nunca... Não houve oportunidade nem para se permitir, né? Como a Ana Paula disse, uma mulher branca. Permita-se ser mal vista, ou seja, permita-se fazer qualquer coisa sem se preocupar que será julgada, né? E a gente tem essa preocupação.
Sim, inteiro. Eu vejo, assim... Eu sou a primeira um pouco de tudo na minha família, assim, né? A primeira a entrar numa federal, a primeira a ter mestrado na minha família, a primeira a estar caminhando para um doutorado, assim. Eu sou a primeira de tudo, assim, mas eu fico muito feliz que depois de mim outros caminhos foram abertos, né? Então, hoje em dia eu tenho primas que conseguiram entrar na federal também.
Amigas.
Né? Amigas, né? Uma irmã que é psicóloga. Então, tipo assim, eu vejo que... tem uma frase da Angela Davis que eu gosto muito, né? Que quando uma mulher negra se movimenta, todas as outras se movimentam junto.
É, né? É a frase que a gente encerra o programa. Quando uma, sim, mulher se movimenta, uma
e
sociedade
eu vejo que a primeira movimentação foi a minha avó, que é um ancestral em vida, que ela não está mais entre nós, que era uma mãe de santo, né? E ela, pra mim, foi a primeira mulher que se movimentou na minha família, sabe? Assim, que sem estudo só não sabia ler nem escrever, mas que amava ouvir livros e que a força do trabalho dela, eu acho que moveu todas as outras mulheres da minha família, né?
Foi quebrando paradigmas.
É, sempre uma mulher, né?
Eu, por exemplo, a minha mãe, quando ela casou-se com meu pai em 68, ela já casou-se sendo uma mulher independente financeiramente. Naquela época era muita coisa.
Sim.
Né? E aí nasci um monte de coisa. Sempre foi servidora pública, ela e meu pai. E simplesmente ela falava para mim que ela não visualizava o véu e grinaldo, mas que eu tinha que ter um curso superior e ser independente financeiramente, para depois, para nenhum homem chegar e falar. jogar na minha cara algo.
Exato. A minha avó não era independente, ela dependia financeiramente do meu avô. E ela falou para minha mãe e para as minhas tias: primeiro vocês casam com um diploma, ela falava. Depois vocês casam com um homem.
E a minha mãe sempre foi a voz principal dentro de casa. Personalidade forte.
Uma matriarca.
Pontuava muito bem, nunca ficava em cima do muro. E aí a gente vai se espelhando, né? Uhum. Você quer um serviço público? Tudo bem, você vai entrar. Mas você vai saber que a partir do momento que você entrar, bater o seu ponto, você está trabalhando.
Sim.
Você não quer sair fora. Ela era bem objetiva nisso. Talvez esse jeito meu, essa sistemática, seja um reflexo dela, que também foi professora.
Edia, você é mãe também, né? Conta pra gente, como é que é essa sua relação? É uma filha?
Eu tenho duas filhas e um neto.
E como é que é essa relação de trabalho com a maternidade? Como é que foi, você trabalhou, né? Sempre trabalhou. Como é que era esse acúmulo de função? Porque ser mãe também é função. É amor, é carinho, mas também é função. Exige dedicação, né?
Eu comecei lá atrás, como a gente morava... Hoje todo mundo fala que mora na... Depende do agro. Eu morava na roça mesmo. Eu nasci no Paraná. Com 8, 10 anos, a gente já tirava leite, já aprendia a fazer essas coisinhas para escola de manhã, de tarde, tinha uma enxadinha para carpir.
Sim.
Mas sobrava bastante tempo para a gente brincar. Então, nós éramos uma família grande. E eu agradeço, às vezes eu paro e penso, eu agradeço a minha mãe por ela ensinar muita coisa para a gente.
Uhum.
Eu casei, eu não tinha bem 18 anos, eu fui ser mãe aos 23. E eu criei a minha... Nessa época eu não trabalhava, eu não tinha dois serviços. Eu tinha na minha casa, que eu ajudava na minha casa.
Sim.
E cuidava dos filhos, marido, né? Teve uma época que a gente morou em Tangará da Serra. Aí depois eu comecei a trabalhar com carteira assinada, que hoje é o CLT, eu tinha já meus 38 anos.
Ah, foi o seu primeiro...
O meu primeiro emprego foi esse de carteira assinada.
E por que você foi trabalhar?
Sempre trabalhei.
Assim, trabalhar fora, digo, né? No mercado formal.
Porque houve uma separação.
Ah, você precisou...
Eu separei do pai das meninas, aí eu precisei. Eu tinha... Como eles tiraram as escolas rural do sítio, precisou mudar para a cidade. E aí eu acabei indo junto por causa das meninas, que ficava longe, o horário.
Entendi.
Tinha que levantar 5 horas da manhã, voltava para casa 1 hora da tarde. E tinha que andar 1.500 metros para pegar ônibus, então começou a dificultar as coisas. E aí o que aconteceu? A gente mudou para a cidade. Aí foi onde eu acabei mudando junto, ele ficou no sítio, a gente ficou na cidade. E a gente foi trabalhando assim, no que deu. Depois, mais tarde, surgiu mais dificuldade e aí eu acabei separando. E aí fiquei mais uns 2 ou 3 anos em Tangará, aí eu mudei para Cuiabá. Aí a minha mais velha já estava fazendo curso para vestibular. E aí não dá de deixar os filhos muito sozinhos, né? Então,
sim,
eu vim junto com elas para Cuiabá. E aí eu fiquei mais ou menos em Cuiabá mais de 20 anos. Mas eu trabalhei trabalhei de empregada doméstica também lá em Tangará. O meu primeiro emprego foi no empregado doméstico. Depois eu fui para uma loja trabalhar na loja. E aí foi onde eu assinei minha carteira.
E como é que é a sua relação com as suas filhas? Você sempre também pontuou, como a Valesca falou, a importância dessa independência financeira, porque você até então foi por muito tempo dependente.
Sim.
Financeiramente.
Sim.
Do seu esposo, né? E ele reconhecia o seu trabalho também como um trabalho?
Não, sempre teve esse reconhecimento sobre trabalho, que o trabalho da mulher em casa não é nada fácil. Cuidar de casa, de fazer comida, de cuidar de criança,
sim,
nada. Mas é fácil.
Esse reconhecimento não é comum, né?
Sim.
É a minoria que entende. Tanto que quando ocorre a separação, o divórcio, a mulher ela está tão dependente que ela não enxerga mesmo. E na hora que o marido, o companheiro fala não quero mais e sai do relacionamento, ela fica perdida. Ela está tão desatualizada que ela não consegue nenhum emprego.
Sim.
E aí às vezes fica... paga pensão, não paga pensão, tem isso, tem aquilo, ou às vezes volta para aquele relacionamento que está tão viciado, que existe violência, porque a violência não é só física,
não.
Ela é psicológica, sim, patrimonial, tudo. Então são vários casos, por isso que é importante, a mulher tem que se atualizar, nós temos que avançar com o tempo. Quem tem filhos até seus netos. Você não tem que se atualizar, porque hoje em dia é muito rápido.
Sim.
A gente tem que plantar o nosso lugar. Tudo bem, eu tenho tempo que eu quero ficar com meus filhos. Eu tenho tempo que eu quero isso. Entendeu? Porque não são todas como você que conseguiu deslanchar. Encontrou dificuldade, uma nova realidade, uma nova cidade. Mas você hoje está aqui inteira. Você está contribuindo.
Sim. Tanto que quando eu mudei para a cidade, eu estudei lá no Paraná, eu estudei até o quarto ano que eles falam.
Uhum.
Né? Então eu fui terminar de fazer meus estudos em Tangará, que daí surgiu o supletivo.
Uhum.
Então eu estudava, eu trabalhava durante o dia, à noite eu estudava. E aí a hora que eu mudei para Cuiabá, daí para mim já foi mais fácil, porque daí eu já tinha o ensino médio, terminado o ensino médio. E aí depois mudando para Tangará, para Chapada dos Guimarães, eu fiz lá o curso de técnico em guia de turismo, que foi patrocinado pela prefeitura e por mais um órgão do governo. Então,
ou seja, você hoje aproveitou essa oportunidade,
sim, aproveitei a oportunidade,
né? Se atualizar, capacitar, sim. É igual você. Você poderia falar, não, chega, estou cansada, estou trabalhando nisso para pagar um curso, complementar minha faculdade, o que for. Mas você teve um objetivo.
Sim.
Quantas que desistiram no meio do caminho e cansaram?
Não conseguem, né? Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo. E antes de ir, eu queria chamar uma música, que eu acho que ela traduz muito aí do cotidiano de muitas mulheres brasileiras. Maria Maria, na voz de Elis Regina. A gente volta logo depois da música.
Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Estamos de volta com o programa Lugar de Mulher, hoje com roda de conversa sobre mulheres e o mercado de trabalho. A gente recebe aqui a Valesca Cardoso, ela que é advogada e servidora pública, a Edia Maria, que é motorista de aplicativo e guia de turismo, Daiane Soares, que é historiadora, e Maria Eduarda, que é estudante e também menor aprendiz aqui na Assembleia Legislativa. Você que acompanha aí a gente pela 89,5 FM e também pela Rádio Assembleia, desculpa, e também pela TV Assembleia nos canais 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior. Então, a gente terminou o outro bloco, a gente estava falando um pouco aí da história, né, da Edia, como é que foi ela que começou a trabalhar formalmente, né, no mercado de trabalho aos 38 anos, depois de, né, criar as filhas, ela, né, depois de um divórcio, precisou se inserir no mercado de trabalho. E agora eu vou aqui com a Maria Eduarda, que está no processo aí também de início, né? Ela que está como menor aprendiz, falou um pouquinho aí dessa relação com o trabalho. Como é que é a sua visão sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, Maria Eduarda? Como é que você, né, vê a importância do trabalho, da independência financeira para a mulher?
Ah, eu acho que é, tipo assim, muito mais difícil para uma mulher conseguir, às vezes, um trabalho mais digno, vamos dizer assim, do que um homem, porque é igual ela falou, muitas pessoas têm isso, ah, a mulher é frágil, não sei o quê. Meus primos mesmo, eles falam pra mim. Mas, tipo assim, eu não me importo, não. Mas, tipo, as pessoas tinham que parar. Na minha opinião, as pessoas tinham que parar um pouco com isso e entender que, às vezes, uma mulher é muito mais forte do que um homem. Tanto mentalmente como fisicamente.
Sim. E você, qual que é a sua perspectiva? Você falou pra gente o que, que você quer estudar, formar e trabalhar em que área?
Ah, então, eu pretendo fazer... ou uma ou outra, ou medicina veterinária. E tem a terceira opção, que é gastronomia. Mas...
bem diverso. 16 anos.
São todas.
Mas eu pretendo... tipo assim, na minha família tem gente que é formada, mas não em algo, tipo, que é grandioso, vamos dizer assim. Então, eu pretendo abrir mais portas porque eu sou a primeira menina da parte da minha mãe, a primeira menina, antes de mim só tem menino. Então, para minhas primas entenderem também que mulher pode sim, se ela quer, ela pode.
Elas podem chegar onde quiser. Sim. Tá certo. Vou trazer uma outra pauta aqui que tá, né, bastante falada aí no cenário nacional, que é a questão do fim da escala 6x1. Né, tá tramitando lá no Congresso, são dois projetos de emenda constitucional e o governo federal também encaminhou agora um projeto de lei que fala aí para limitar a jornada de trabalho a 40 horas semanais e não mais 44, como é atualmente. Isso permite que a pessoa tenha mais de um dia de descanso semanal, porque às vezes você tem o dia que é de descanso, mas você tem que ir no banco, tem que ir no médico, tem que, né, levar filho para cortar cabelo. Então, queria que vocês falassem um pouco dessa visão. Vocês acham que isso vai melhorar ou que isso pode, de certa forma, empurrar mais trabalhadores para a informalidade? Valesca.
Bom.
Não olha para lá, não.
É, eu acho assim, não iria o descanso, né, mental, físico, né? E a mulher também teria, eu falo no geral, mas como a gente está falando sobre nós, mulheres, teria mais tempo também para ela, porque você trabalhando o dia todo, não tendo uma escala, um dia a mais de descanso, você simplesmente, seu sábado, que você pode ter seu lazer, você tem que fazer mil coisas.
Sim, muitas vezes esse descanso, vamos supor, cai no domingo, e aí você tem que também, você não consegue ir no banco, você não consegue ir no médico.
Nada.
Porque a gente tem muitas mulheres que não conseguem
aí
se afastar do trabalho.
Aí são julgamentos. Se você marca um médico, nossa, toda hora ela vai ao médico.
Exatamente.
Aí, levar se fosse atestado, fulano, não. Fulano precisa, tal, isso. Aí você vai levar o filho, nossa, mas se o marido dela levasse, não, olha, como ele é um bom pai, como ele é isso. Aí já começamos a perder pontos.
Exatamente.
Só que ninguém entende que a mulher é o reflexo da família. Se ela que vai, ela que entende, a criança chora, quer ir com ela, ela precisa também fazer seu check-up, tudo. O check-up do homem, tranquilo, ótimo. Mas o check-up da mulher já é um óbice para gerar o quê? Ah, mais um atestado. Não, acho que não está certo. Vamos observá-la. Se vier com mais atestado, mais consulta, mais isso, aí não dá certo. É melhor a gente tirá-la e colocar um homem que é mais prático.
Exato. Até porque tem muitas funções aí, por exemplo, você falou de escola. Ah, levar filho no médico. É raríssimo os homens que levam filho no médico. Geralmente isso é ou colocado como se fosse uma obrigação só da mulher, só da mãe.
Só que é valorizado quando leva.
Não, é valorizado e assim, aí ele tem como esse pretexto que ele não pode ir, como se o trabalho dele fosse mais importante. E quando ele vai, ele é o paizão. né? Tá, exato. É ali o super pai. E a mãe faz isso todas as vezes, todos os dias, e acaba sendo penalizada no mercado de trabalho.
Por isso que eu falo, por causa disso. Essa escala, diminuição da jornada de trabalho é importante. Porque existem estudos que não caem a produção.
Não cai.
Sim, tem vários países da Europa, tudo, e foram buscando esses dados. Você também descansa a mente e o corpo, entendeu? E você tem, isso daí tudo gera o quê? Saldo positivo, mas tem o lado empresarial, que vai onerar, vai isso, aí começa o quê? Aquela briga de, aquela, o extremismo que o Brasil vai parar, vai onerar, vai ter um monte de desempregados. Mas aí fica nas mãos do Congresso decidir ou não.
É, porque a gente também sabe que existe uma força empresarial aí, né?
Muito
o lobby
forte.
Que vai atuar sobre isso, porque pode, né, com argumento de que isso pode aumentar o custo empresarial no nosso país.
Sim.
Mas, por outro lado, se ganha qualidade de vida, é saúde do trabalhador e também essas narrativas, né, Valesca? A gente sabe sempre que tem, busca-se um avanço. Com relação a reformas trabalhistas, avanços de direito das mulheres, existe a resistência e vem essas narrativas para tentar, né, colocar por água mesmo qualquer avanço. Eu conversei com a defensora pública Rosana Leite uma vez, eu questionei para ela, falei assim, a violência contra a mulher, ela aumentou ou temos mais registro? Ela falou as duas coisas, porque quando você fala de direitos, a mulher se sente, né, ela conhece os seus direitos, ela enfrenta uma situação, ela não aceita uma situação de violência, aquele homem também se sente afrontado e ele reage. Então, houve sim um aumento da violência contra a mulher, porque o homem está se sentindo ameaçado, né, por essa independência financeira da mulher, por ela conhecer os seus direitos, por ela se impor, e aí ele reage violentando, né? Então tem sim esse aumento justamente porque está se avançando os direitos das mulheres, né, o conhecimento.
Exato.
Tá certo, Daiane. Você também falou aí que você é pesquisadora. Como é ser uma mulher pesquisadora? É, porque existem aí até questões que questionam o direito de licença maternidade para uma mulher pesquisadora. Como é que é ser uma mulher pesquisadora?
Para mim, é desafiador, né? Porque, como eu disse, assim, às vezes pode parecer cansativo esse meu lugar de fala, mas o meu corpo, ele não é um corpo lido com um corpo intelectual. Então, todas as vezes assim, que eu estive em campo pesquisando, o meu corpo nunca era visto como um corpo que estava ali fazendo pesquisa.
Sim.
Né? Mas, para mim, eu estudo coisas que eu gosto. Assim. Especificamente, a minha dissertação de mestrado, eu falo sobre o hip hop, que é a cultura que me forjou enquanto pessoa. Eu falo que, antes da academia, Racionais foi que me intelectualizou enquanto um corpo negro. E eu falo que Racionais é uma intelectualização quando a academia não consegue chegar
aonde
lá.
Ela não chega, né?
Né? É uma das maiores formas de expressão para mim enquanto pessoa. E pesquisar hip hop para mim foi extremamente desafiador, porque a gente vive num mundo que é machista, e não é porque o hip hop é um lugar de discussão, de transformação, de ideias, que também não é um ambiente machista.
Sim.
Infelizmente, o hip hop sim é um ambiente machista, porque eu gosto muito de pontuar isso, que os corpos que estão ali são corpos masculinos, em sua maioria,
sim,
que vêm de origens periféricas. E infelizmente, na periferia, o que, que é a linguagem? É a violência. É a violência por repressão policial, ou é esse menino que vem de um lar desestruturado, que não teve pai, que foi criado só por vó, ou quando teve o pai, sempre presenciou o pai espancando a mãe, ou tendo que ver na rua a vizinha sendo espancada. Então, tipo assim, se você só foi educado na violência, qual que é a sua linguagem? Você não consegue falar,
sim,
de amor se você foi educado só com ódio, né? Então, pra mim, sempre foi um ambiente desafiador, meu local de pesquisa, porque eu lido com homens. E aí, é desafiador porque muitas das vezes esse homem, eu tô falando nas experiências que eu vivi,
sim,
esses homens me olhavam, antes de qualquer coisa, com um objeto sexual. Né? Às vezes vinha uma cantada, não, eu concedo uma entrevista, mas
um assédio.
Um assédio ali, né, nas entrelinhas. Mas isso não me parou e isso não vai me parar, porque eu sei onde eu quero chegar, né? E eu gosto de estudar as culturas periféricas, que é o lugar de onde eu venho. E é o lugar que eu quero poder potencializar, né? Mas eu falo que é desafiador, desafiador mesmo.
Ed, a gente estava falando anteriormente sobre questão de escala de trabalho. A gente sabe que a plataformização, né, que é o trabalho em aplicativos, né, seja aplicativo de entrega, aplicativo, né, de transporte, ele é uma oportunidade, sim. Muitas pessoas que estavam sem emprego encontram ali uma forma, né, um trabalho, uma forma de remuneração, né, de sustento ali das suas famílias, mas ele tem muito essa lógica que você tem que trabalhar o quanto aguenta, né? Às vezes você faz 12 horas, tem pessoas que fazem 12 horas por dia. Como é que você vê essa relação, sabe, do trabalho com relação ao descanso, essa questão da plataformização aí do trabalho?
A questão da plataforma do aplicativo, você faz o seu horário.
Sim.
É, ele tem um limite de 12 horas diárias. Aí ele chega nos 12 horas de limite e ele trava você, você não trabalha mais. Mas assim, eu faço o meu horário. Eu faço o meu horário, eu tiro o meu dia de descanso. Eu trabalho mais no período diurno. Prefiro mais o diurno do que o noturno. Então, eu sempre me programei na relação desse tipo de trabalho.
Sim.
É, referente a... Teve muita gente que já me perguntou, ah, você teve problemas com assédio dentro do carro? Não. Uma piadinha, outra. O que que você faz? Você joga no mesmo jogo deles e a pessoa acaba saindo do carro e te pedindo desculpas.
Mas é uma forma de assédio. Você tem que se impor, né?
É uma forma de assédio que eu acabo conversando com ele e depois ele ainda sai do carro pedindo desculpas.
Sim.
Mas não existe só uma forma de assédio da parte masculina. Existe da parte feminina.
Sim, sim. Existem muitas mulheres, né, que não identificam
isso. Aí o que que você tem que fazer? Você tem um jogo de cintura para você não ter problemas mais tarde. Então, o que que acontece? Já tive esse tipo de problema, mas eu tiro de letra. Aí tem gente que fala, nossa, você faz isso. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Vou brigar com um homem? Eu sei, eu não vou me meter com um homem, que eu sei que a força que um homem tem, eu não vou encarar um homem nunca na minha vida. O soco dele é 10 vezes maior do que eu vou encarar um homem nunca. Então, tem horas que a gente tem que se colocar no papel de mulher e saber que nós somos mais frágeis em relação a isso.
A força física.
A força física. Você não vai encarar um homem porque se te der um soco...
Mas isso não é uma limitação também, um tipo de violência que impõe? Quando um homem, uma mulher, ela não pode enfrentar um homem por medo de apanhar, isso também é fruto de uma violência, você não acha? Porque nosso comportamento é moldado porque estamos sempre em ameaça. Se eu enfrentar um homem, eu vou apanhar, eu sou mais fraca, então não... E aí a gente... Você entende isso?
Não,
digo assim, você entende isso como uma forma de violência também?
Eu entendo, pode ser uma forma de violência, mas aí você tem que usar a sua inteligência.
Sim.
E sair fora. Sem você se prejudicar, sem você levar um tapa na cara ou alguma coisa assim. Eu não tive esse tipo de problemas.
Sim.
Não tive. Apenas de falar. Ai, você é uma mulher bonita, você é isso, aquilo. Você não tem medo de trabalhar como cara de aplicativo? Eu falo, não. Eu não tenho medo. Eu nunca tive uma violência a mais. Então, a gente leva, às vezes, tem coisas que a gente leva na brincadeira e acaba ficando na brincadeira para não ter um problema a mais.
Entendi.
Então, eu me vejo assim.
É uma forma de continuar trabalhando.
É uma forma de trabalhar sem ter problema com ninguém.
Entendi.
Então, eu sempre aprendi a isso. Né? Aprendi isso a me preservar.
Todas nós, né? Acho que toda mulher tem um instinto ali, né? De
Sim.
preservação, de
Sim.
proteção, de às vezes ignorar uma piada.
Porque
ignorar.
Ou reagir.
Ou
a gente depende, acho que, muito de onde esse corpo. De qual é o território onde esse corpo está localizado.
Claro.
Porque para muitas. Eu falo assim de experiência de onde eu vim, né? Eu tenho tias que só conseguiu romper com a violência quando ela reagiu.
Sim.
Quando ela deu uma panelada na cabeça do marido.
Sim.
Entende? Então, tipo assim, eu gosto muito de uma coisa que o Fanon fala, né? Não confunda a violência do oprimido com a violência do opressor.
É.
Né? Então, assim, depende muito de onde é esse corpo, de onde é o território desse corpo. Porque para muitas mulheres, ela vai aprender
dar porrada e dar porrada igual homem, entendeu? Da voadora, se preciso pegar em pau, ela pega. Eu acho que depende de onde é esse corpo.
Exatamente. Né? E de como ele aprendeu a se defender, porque é um instinto de sobrevivência, sim, né, gente?
Infelizmente. Eu, nesse caso, nunca tive esse tipo de problema.
Sim. Não,
então, aí o que você faz? Se você já não teve esse problema. Então, tem horas que você se esquiva, sai de fininho, para não ter problema. Então, eu sempre tive esse tipo de coisa. Em casa, a minha mãe sempre foi um pouco mais firme com a gente. O pai já deixava um pouco mais suave. Sim. Não que ele não olhasse para a gente, sim, ele olhava assim e falava assim: ó, já chega, nós éramos família grande, então muita criança. A gente fazia bagunça mesmo. Sim. Aí o pai só dava uma olhada, né? A mãe já como ela convivia mais tempo com a gente, então ela já tinha um pouquinho menos de paciência. Mas, por outro lado, a gente, hoje que eu sou mãe, que sou vó, eu entendo a parte que foi da parte dela, de criar os filhos,
claro,
de educar e tudo. E agradeço a minha mãe, eu já estou sem a minha mãe, já tem 16 anos que ela faleceu. Então, a gente sempre tem saudade da parte boa da mãe. Dela ensinar a gente a trabalhar, ensinar a respeitar os mais velhos. A parte de senhor e senhora, isso. Hoje
valorizar
em dia já não tem mais. Valorizar o lar, ensinar a rezar terço, ensinar a ir na igreja. A respeitar as pessoas mais velhas. Isso vem de berço. E hoje em dia eu vejo que não existe mais muito isso. Eu vejo que tem pessoas que, se você chamar ela de senhor ou senhora, ela pode ser da sua idade, é um pouco mais velha, fala, ela já não gosta.
Se ofende, né?
Se ofende porque a pessoa está chamando de senhor ou senhora. Então isso aí acaba confundindo a mente das pessoas. Por exemplo, eu fui criada nisso. Eu já sou 60 mais.
Sim.
Então eu considero, tem pessoas mais velhas que eu ainda chamo de senhor e senhora. Daí tem gente que fala assim pra mim: não, você pode me chamar pelo nome. Ok, eu chamo pelo nome. Mas a primeira coisa que vem é o senhor ou a senhora.
É aquele, né, tratamento
que
de respeito,
que foi,
né,
onde a gente aprendeu de berço. É uma educação que vem de berço. Então sempre tem esse tipo de educação. E respeitar sempre as pessoas mais velhas.
Isso que eu falo, a educação vem de casa, né?
É independente, lar, né? Independente se é mulher ou se é homem, se é criança, a cor. Independente de tudo isso, a gente aprendeu a respeitar todo mundo. Então vai da aprendizagem que a gente teve no berço.
Sim. Ok, meninas, nós estamos caminhando aí para o encerramento do programa, né? Hoje a gente trouxe aqui, né, essa diversidade de mulheres para falar sobre o mercado de trabalho, cada um com sua experiência, né, a sua vivência de mundo também, umas começando, né, ali com 16 anos, né, como é que vai ser tudo isso. E eu queria agora que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores aí também da TV Assembleia, né, o que você acha que pode melhorar no mercado de trabalho para a mulher. Valesca, por favor.
Eu acho que a gente tem que fazer valer o nosso espaço e também avançar mais nos nossos conhecimentos, vivência também, capacitação, fora também cuidar da saúde mental, saber as políticas públicas que envolvem os nossos direitos. Eu acho que é isso. Como a Dai falou, ela foi em busca do conhecimento. Ela passou por vários momentos difíceis, mas ela teve o quê? Um objetivo. Foi meta por meta e tendo foco, até conseguir. E ainda vai subir muito. A Eduarda está iniciando. Ela está estranhando, tal. Mas com o tempo, daqui um ano, ela vai lembrar dessa roda. Ela vai lembrar quanto que ela avançou. E é o quê? O amadurecimento. Porque todo mundo fala que a mulher amadurece primeiro. E é verdade, né? Porque são tantas situações que, se a gente não amadurecer... E a maturidade traz coisas boas, né? Simplesmente, se a gente não amadurecer, a gente não consegue se posicionar. Porque todos os dias nós temos que dar uma satisfação. Ou nós somos julgadas pelo olhar. Ou somos podadas por algum macho escroto.
Eu tenho que estar sempre... A gente está sempre em provação, né? Estamos sempre em provação. Édia?
Eu creio que nós mulheres temos que ocupar o espaço que é nosso, né? Respeitar todo mundo. Independente de ser outra mulher, ou de ser homem, ou de gênero, ou sexo, ou cor, a gente tem que respeitar todo mundo tem direitos iguais. E sempre ter, procurar manter a nossa dignidade e respeitar sempre. Eu vejo isso, eu sempre falo para o meu neto. Meu neto tem hoje 15 anos. Eu sempre falo para ele. Ele me liga para mim e fala assim: vó, tem um Pix hoje? Tem um Pix. Aí eu mando para ele um Pix e ele fala: Deus te abençoe, vó. É, me agradece, ele fala: te amo. Isso é muito importante, né? Então você tem o agradecimento e a gente cultiva muito isso. O amor que existe entre a família.
Sim.
É muito interessante.
Eu falo que as mães atualmente têm uma grande responsabilidade de saber criar bem o seu filho homem, para saber desde pequeno a respeitar a irmãzinha, a mãe, a avó, a funcionária que às vezes dá todo o apoio, né, doméstico. Porque isso é importante. Porque alguns falam assim, não...
Formar essa nova geração.
Sim, é formar, porque para saber respeitar, não é não. Como também ele pode dizer, não é não.
Sim.
Que também a gente tem que respeitar a criança. Mas a formação do caráter, a boa educação, é através do lar. E isso sempre sobra para quem? Para a mulher.
É.
Menino também pode lavar louça.
Pode
tudo.
Não tem problema, não vai cair
tudo. Eu tenho um primo que o primogênito dele, hoje está com 15 anos, quando quis um tablet, anos, ele lavava toda a louça dia de domingo. Entendeu? Ele juntou, fez a poupança e comprou um tablet. E ele sabe o valor.
Exatamente.
E hoje ele lava tranquilamente.
Daiane, por favor, suas considerações finais.
As considerações... mulheres, valorizem e incentivem mulheres. Cuidem umas das outras, que eu acho que a gente está precisando disso. A gente não é inimiga uma das outras. A gente tem que se unir. Porque do lado de lá, homens sempre apoiam homens. E nós, muitas das vezes, somos ensinadas e condicionadas a se odiar.
A rivalizar, né?
Então, mulheres, incentivem outras mulheres. Mulheres, se coloquem como o centro do universo de vocês, sabe? Não tá bem? Conversa com uma amiga. Procurem ajuda. Violência,
um tempo, né?
Sim, violência não é só o ato final de um tapa. Às vezes, aquela coisa de... Você tem certeza que você vai com essa roupa? Isso já é violência. Né? Procure ajuda, estudem, né? Como você bem disse, né? Antes de um marido, um diploma.
Sim.
Né? Estudem, trabalhem, e lugar de mulher é onde ela quiser, entende? Então é isso, assim, mulheres, valorizem outras mulheres e lutem pelo que vocês querem, né? Porque a gente nunca mais vai voltar só ficar no fogão. A gente fica no fogão se a gente quiser.
Se a gente quiser. Maria Eduarda, por favor, qual foi sua experiência aqui no programa hoje?
Ah, foi muito legal, gostei bastante.
E qual que é a sua mensagem aí para as mulheres que estão no mercado de trabalho, estão querendo entrar no mercado de trabalho?
Ah, que, tipo, não se limitem e não fiquem com medo. Eu, antes de eu começar a trabalhar, minha mãe e meu pai conversou muito comigo para mim tomar cuidado. Então, e se alguém for fazer alguma coisa, que elas não abaixem a cabeça. Óbvio, as meninas que têm a minha idade, principalmente, contem para os pais, para a mãe, para o pai, qualquer coisa que acontecer. E
peçam ajuda, né?
E se alguém vir falar alguma coisa, não abaixe a cabeça.
Se imponha. E para você que nos acompanhou até aqui, roda de conversa do programa Lugar de Mulher, nosso muito obrigado. Quero agradecer aí os trabalhos técnicos de Caio Alves e Jonathan Souza. Na direção nós temos o Bill. O coordenador da rádio é o Jimmy de Oliveira. O gerente da Rádio Assembleia é o Eduardo Ferreira. E o superintendente é o José Marques. O Jaime Neto é o superintendente da TV Assembleia. E o secretário de comunicação é o coronel Henrique Santos. Eu sou a Laís Costa Marques e conduzi aqui o programa Lugar de Mulher. Para encerrar, a gente vai ficar com a música Vaca Profana, na voz de Gal Costa.
Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Dona de divinas tetas, derrama um leite bom na minha cara. E o leite mal na cara. segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pino, Pau, Punks, Picasso, move-se por Londres, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda em mi garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte uma Betânia, Stevie Wonder andaluz, mas do que tive em Tel Aviv, perto da cruz, mas em composição cupista, meu mundo Thelonious Monk Blues, mas em composição cupista, meu mundo Thelonious Monk Blues. Dona das divinas tetas, quero teu leite todo em minha alma, nada de leite mal para os caretas. Mas eu também sou secareta.